Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Fala, galera. Estamos de volta mais uma vez, Sala da Justiça. Hoje, sem nenhum convidado especial, mas estamos aqui nós, eu, Ronaldo, Laguna, Josh e Cardoso, para falar sobre os assuntos mais legais da semana. Alguém quer falar alguma coisa ou podemos ir direto ao que interessa?
Por mim, vai direto. O que vocês acham?
Alguém quer? Bem, vai direto, sem enrolação mesmo. Eu gosto de iniciativa logo.
então, o que interessa principalmente é você assinar o nosso canal no YouTube. Se você não assinou ainda, o que você está fazendo aqui? Então assine o nosso canal no YouTube, youtube.com. /meiobeat, e também assine o nosso feed de áudio, caso você queira escutar o nosso programa no caminho para o trabalho, no caminho para sua faculdade, para onde você quiser. Vamos começar com as nossas... antes também queria falar para vocês usarem a hashtag que está aqui aparecendo na tela atrás de mim, SJMB, para falar com a gente, né? A gente está ligado nessa hashtag durante o programa e a gente vai responder as perguntas de vocês, se vocês mandarem. Vamos lá, então, para começar o nosso bloco de notícias dos últimos dias. A primeira matéria é um hoverbike, cara. Hoverbike Aero X. Josh, muito foda isso.
Verdade.
Eu também quero um, mas eu fiquei pensando o tempo inteiro, assim, principalmente depois que eu assisti aquele vídeo, o potencial
pra
de
dar uma merda
naquilo. O potencial de dar merda é muito grande. Eu fico imaginando assim,
que é mal, é forte, né?
Não, eu fico imaginando assim, ó, no vídeo, num ambiente controlado, no deserto, que não tem nada em volta, o cara se arrasta 1,5 metros pra parar aquilo quando encosta no chão. Imagina o cara no trânsito, a 3 metros de altura, que é aproximadamente a altura que o brinquedinho voa, uhum, e o cara esquece que tem gente embaixo, engancha no pescoço de alguém, de um motoqueiro, aterriza em cima de uma velhinha.
Isso vai ser um pulverizador de cachorro impressionante.
Ah, mas sem dúvida.
Sem contar quando o cara tropeçar, a mão escorregar e ele enfiar o braço nessa merda.
Sim, exatamente. A lateral da hélice é protegida, mas o meio tá ali.
Não.
Então dá uma freada brusca, cai de cabeça na hélice frontal.
Verdade.
Eles estão com tudo ok pra comercializar, de fato, né? Pra quem tiver $85,000. Então, pânico. Cara. E não precisa habilitação pra voar naquilo, ao menos nos Estados Unidos.
Isso que eu achei mais esquisito, cara. O cara tem que tirar um brevê pra voar com aquilo, né? Eu não ia confiar, assim,
E o pior é que não precisa.
Esse negócio pesa 150 quilos e voa a 3 metros do chão. Mano, isso é muito potencial pra dar.
Não. Na verdade, ele pesa mais de 150, ele tem capacidade para 150. É para duas pessoas ou um norte-americano.
E outra coisa, no momento em que você está flutuando e que você está anulando o seu peso, você se torna super suscetível a um negócio chamado vento.
Exatamente.
Acho que alguém não pensou nisso na hora do projeto, né, cara?
Não, e o brinquedo voa a mais de 80 km por hora. 80 km por hora no ar é lindo, de errar uma curva e acertar uma parede, entrar num McDonald's, uma lanchonete, vindo uma loja.
Até porque você tem muito menos atrito.
Exatamente.
É a regra do...
Para usar no meio do deserto, né?
Fala, Carlos. É a mesma regra do hovercraft. Tem uma regra dos pilotos de hovercraft que é: se você consegue ver alguma coisa, você vai bater nela.
Cara, eles não vão aprovar esse negócio pra ser usado na cidade, impossível. É muito pedir pra as coisas saírem errado, cara.
Mas ia tornar muito mais divertido o cara assistir o trânsito lá do 8º andar, né?
O drone já pode ter o potencial de dar merda, imagina um negócio desse, né, cara?
Eu queria ver esse hovercraft, essa bikecraft, na Rússia com aquela dashcam.
Porra,
ia ser outro nível
daqueles vídeos. Cara, o que não, acontece com os russos? Que eles filmam tudo, cara. E aí a gente tem aquelas cenas maravilhosas. É por causa de processo? Qual é que motivou
isso? Tem um canal do russo na internet que é bem interessante, eu não vou lembrar o nome. Ele grava falando em inglês. O sotaque é forte, mas dá pra entender bem. E ele explica o porquê das câmeras. Seguro na Rússia tem duas opções: caro e muito caro. E o russo usa do jeitinho russo pra tentar provocar um acidente. O carro dele tá meio balhado, aí tu bate nele e o teu seguro vai pagar o conserto.
Fora os picaretas que se jogam na frente dos carros.
Exatamente.
Que são atropelados. Tem um vídeo que é muito bom do sujeito, o cara tá saindo do estacionamento, aí vem um picareta, para na frente do carro e se joga. Aí o cara vai e dá ré. E aí o cara levanta, corre, vai pra trás do carro do cara e se joga de novo. E fica tentando. Até o cara desviando no estacionamento, fugindo do outro, porque o cara quer dizer que foi atropelado.
É. Mas é cara, tudo em função do seguro. E o comércio de câmeras pra usar no carro lá é um excelente negócio, assim. Eles têm lojas com infinitas opções. O cara apareceu mostrando: essa é boa por isso, essa é boa por aquilo. É quase item obrigatório de fábrica.
Tem um vídeo que o cara tá no carro dele, aí o carro da frente freia. Freia forte, mas ele segura, não bate. Fica assim uns 2-3 metros do carro da frente. Aí sai o motorista, a mulher do motorista. Aí a mulher do motorista quebra a lanterna do próprio carro e o motorista começa a apontar: olha só, você tem que pagar, não sei o quê. Aí ele deixa o cara falar. Aí ele aponta: olha, tem câmera. Aí o motorista fica puto, entra no carro com a mulher e vai embora.
Tem um outro muito bom também, que um moleque tenta se jogar na frente do carro pra fazer de conta que foi atropelado. O cara para o carro, desce e enche ele de porrada. Ele desaparece assim pela lateral do vídeo apanhando.
Cara, mas olha pelo lado bom. Essa quantidade de carros na Rússia com tantas câmeras como tem proporcionou que todo mundo registrou o meteoro no ano passado.
Sim, exatamente. Há
uma centena de meteoros caindo, né, com essas câmeras de perto.
Mas aquele grandão no ano passado, como todo mundo tinha câmera no carro, todo mundo filmou.
Ao mesmo tempo não registraram OVNIs, discos voadores, alienígenas, pé grandes, fantasmas.
Tem também um vídeo muito bom, que é o cara dirigindo tranquilo e daqui a pouco na lateral esquerda do vídeo passa um Lada sem ninguém dentro e quatro malucos correndo atrás. Eu acho que foi o Zinobre que postou esse aí.
Isso é muito bom.
Cara, entra no Hoje é um Bom Dia.
Tem aquele que o cara tá dirigindo, aí passa um tanque em alta velocidade, daquela que o tanque sobe o barranco e voa. O tanque vem subindo pela lateral da pista, voa, cai no meio da pista e segue adiante. Estava fazendo alguma manobra ali.
Falando em tanque, e o tanque largado na Ucrânia?
Aquilo foi lindo também. Aquilo foi
Darwin puro. Aquilo foi demais, cara. Largaram uma porcaria dos soldados da Ucrânia, largaram um tanque no meio da rua e os populares foram mexer. Só que, pra infelicidade deles, a porcaria do tanque tava municiada. Um filho da mãe apertou o botão e disparou. Simples assim. Acertou uma viga, machucou um velhinho.
Realmente acontece, né?
Deu sorte dele não ter sido pulverizado.
Eu acho que você morar no leste europeu, na Rússia principalmente, tem que ser antes de tudo um forte, né?
Ah, tipo, com certeza.
Olha, tudo
por isso que a gente bota o vodka na mamadeira.
Tudo que eu preciso saber sobre o leste europeu, eu aprendi em Eurotrip.
Ah, exato, eu tava pensando agora. Quando ele dá umas moedinhas assim pro cara, o que, que a gente faz com esse dinheiro?
Verdade.
Vamos pra nossa. Tá muito bom esse papo, mas vamos pra nossa próxima pauta. A IBM Research anunciou um novo tipo de plástico, na verdade um polímero, que é resistente, se regenera e ainda é reciclável. Conta pra gente aí, Jorge, como é que é isso? Muito legal, né?
Pois é, na verdade, o pessoal até comenta que a descoberta foi feita pelo computador, né? Porque a responsável pela pesquisa estava trabalhando em outra coisa diferente e o computador ali, calculando, produzindo e tal. E daqui a pouco ela observou que um frasco, um tubo de ensaio, tinha endurecido o material que estava ali dentro. E ela tentou tirar e não conseguiu, e foi preciso quebrar com um martelo, o vidro quebrou, mas o material seguiu intacto. E ela disse: bom, alguma coisa aconteceu aqui, mas não sabiam o quê. Então ela pediu auxílio para outro pessoal que trabalhava no laboratório e tal, e eles fizeram uma engenharia reversa daquele produto. E descobriram que é um novo tipo de plástico, um novo tipo de polímero, que até agora não se tinha notícia. Ele é maleável, ele endurece e se torna extremamente resistente à temperatura, à pressão, etc., inclusive à quebra. E ao contrário dos termoplásticos utilizados hoje em dia, ele é reciclável. Se você fizer a coisa errada, você desmancha ele e refaz. Enquanto que os termoplásticos que se tem hoje em dia, usados em praticamente aplicação de aviação, indústria, etc., eles não têm essa facilidade de ser reciclado, né? Se deu algum erro, tem que começar tudo do zero. E com esse, não. Você tem a possibilidade de retomar sem perder tempo. Então, eles estão vendo, assim, uma aplicação ampla para esse produto, em várias áreas, e com uma boa possibilidade de lucro, né?
É, isso, com certeza. Coberto
por acidente.
Cara, geralmente, quando acontece alguma coisa em laboratório, que o cientista vai lá e olha... Isso aqui é estranho. Alguma coisa de bom pode vir daí.
O post-it surgiu assim. O cara tava tentando fazer uma cola nova, fez uma cola que não colava, achou, falou, oh, que merda, não funcionou, que foi um fracasso, não sei o quê. Aí o pessoal de produto chegou, não, de repente isso tem uma utilidade.
É, da 3M. O mais engraçado é que a 3M não viu utilidade nenhuma no post-it e não quis o produto. Posteriormente, o cara que patenteou o post-it vendeu pra 3M e ganhou uma nota preta nisso.
Porra, isso aí é digno.
A penicilina, né, também?
É, os caras da HP que mandaram o Jobs e o Woz embora.
É.
Teve uma gravadora que mandou os Beatles embora?
É, a Deca. Esses meninos não vão pra lugar nenhum. Acho que a gente até falou sobre isso, né, num outro programa.
Acho que
mas
sim.
Eu imagino que essa cientista que estava trabalhando, ela devia estar destilando, fazendo não sei o quê, porque não tem nenhuma explicação assim exata do que ela estava fazendo. Eu, pelo menos, não encontrei.
Pois é,
e quando ela viu, aquilo ali aconteceu. Eu imagino que ela estava destilando alguma coisa, algum ingrediente foi na proporção errada, e no sentido que se falou que foi um computador que produziu o produto, é porque provavelmente ele estava programado para liberar X substância por X segundos e alguma coisa foi feita errada, né? E terminou dando certo.
Yeah.
Noronha?
Sim?
Eu fiquei quieto.
Não, tá tudo normal. Certo aqui.
Aqui pra mim, pelo menos, tá normal.
Ah, tá. Beleza.
Continua. Vamos então pra próxima pauta ou quer falar mais alguma coisa, Josh?
Não. Era isso mesmo.
Então tá. A gente tá com a pauta aqui do Matheus, mas ele não conseguiu entrar ainda, então vamos pular ela. Se ele entrar, a gente fala. Se não, a gente fala outra oportunidade. Hoje a Microsoft lançou o Surface Pro 3, que é um tablet... Na verdade, é mais que um tablet, né? Ele quer ser um notebook barra tablet, tem uma tela bem grande, de 12 polegadas, tela muito interessante. Isso. E ele tem apenas 9,1 milímetros de espessura, ou seja, ele é bem mais fino que o iPad... que o MacBook Air. Na verdade, ele foi criado para concorrer com o MacBook Air, não com o iPad, né?
Na verdade, com os dois, né?
Mas pelo preço...
Ele é uma solução única.
É, na verdade, pelo preço, ele está mais posicionado como um notebook mesmo, mas...
Uhum. O que eles falaram na apresentação, basicamente, é que o objetivo dele é substituir os dois. Você não faz sentido você ter um notebook e um iPad. Tablet.
Uhum. E aí, o que vocês acham?
Olha, o bichinho é poderoso, isso com certeza. É o tipo de equipamento que digamos assim, ele é o pau para toda obra.
Pra quem ser feliz com ele.
Com certeza. Porque é uma máquina Windows, também é um tablet, por assim dizer, 12 polegadas, mas cara, convenhamos, 12 polegadas a gente dá pra se virar, não é nada tão grande assim. Se você for usar como notebook, dá pra você aceitar ele como um tablet grandão, até porque a Samsung tá fazendo isso também. Então, tem poder de fogo suficiente pra resolver qualquer tipo de problema, dá pra fazer multitarefa em multijanela.
Só pra gente lembrar que ele tem a opção de processador Core i3, i5 e i7, e a sua opção de 4 ou 8 GB de RAM, ou seja, ele não tá de brincadeira mesmo nas especificações, né? O hardware é poderoso.
É padrão de desktop top, cara.
E outra coisa interessante é que eles pegaram, a Microsoft tem feito isso muito bem, eles pegaram muita informação dos usuários do Surface Pro 2 e tentaram transformar o produto produto melhor. Então eles consertaram várias coisas que as pessoas reclamavam muito. Por exemplo, o suporte, o Kickstart, né? Como é que é o nome do... É Kickstand. O Kickstand agora ele tem vários ângulos que você pode botar, que é bem interessante, né? E outra coisa,
teclado, fala. Uma coisa que eu fiquei me perguntando, qual é o limite que separa o tablet do notebook? Porque eu fico meio na dúvida, sabe? 12 polegadas...
Então, não sei. Eu acho que ele tá mais para notebook que para tablet mesmo, mas se ele quer concorrer com o Air, por exemplo, com o MacBook Air, né, ele precisava de uma tela pelo menos desse tamanho, porque, sei lá, 10 polegadas ia ser muito pouco, né, na hora de usar ele como computador, né, como notebook.
É, 11 é o mínimo possível e o pessoal ainda reclama do Air.
É, porque
é. É, dá pra usar na rua, mas não dá pra você usar confortável como máquina principal. É.
O Flávio tá chamando esse aí de Zune 2 a missão.
É engraçado. Só dele ter um dock com saída de vídeo de 4K, já dá pra ver que o bicho é responsa.
Uma coisa que eu gostei no Surface Pro 3 é que, assim, o sistema de ventilação dele tá muito melhor do que os anteriores. Eu acho que é praticamente fanless, né?
Uhum. Não, não é não, porque pra esse tipo de processador que ele tá usando, ele precisa ter ventoinha. Claro. Então ele tem uma saída na lateral pra...
Mas é o que eles falaram, você não percebe, você não escuta barulho, você não tem espessura da ventoinha e você não sente o ar passando, é fanless.
Pois é. Ah, o que eu achei legal também foi a brincadeira com a caneta, né, que eles fizeram. Então a caneta ela tá totalmente ligada ao OneNote, seu programa da Microsoft. E se você acorda de madrugada, por exemplo, com uma ideia na cabeça, só você apertar o botão na caneta e o Surface Pro 3 já liga. Aí você faz a sua anotação e tal. Quando você clica na caneta de novo, ele já salva aquilo na nuvem. Eu achei isso muito legal, essas sacadinhas, né? Outra coisa sacada também legal é o teclado. Na hora que você encaixa o teclado, ele dá uma subidinha pra ficar num ângulo confortável no seu colo. Então, eles até usaram uma palavra curiosa na apresentação, que é lapability, seria alguma coisa intraduzível, mas enfim.
Eu considero esse aí um aparelho bom pro inverno gaúcho, aquele dia que você não tem vontade de sair da cama, encaixa o teclado, né?
Mas é que tá, o teclado vai ficar apoiado.
Essa beleza pra trabalhar na...
Mas é que tá, cama. O teclado vai ficar apoiado na sua coxa, o teclado é frio, o que
não,
vai
mas, aquecer... É que você não conhece o inverno gaúcho, vai ter umas três camadas de cobertor entre a coxa e o...
Nesse caso, eu recomendo o MacBook daquele branquinho, que aquele ali que entra qualquer ambiente.
Ele que preta até o opa, se for preciso.
Eu tenho uma cicatriz na perna por causa desse MacBook.
Nossa, cara!
Eu lembrei do meu monitor RGB de 17 que não precisava aquecedor no quarto, era só fechar a porta. Eu tinha um AOC top de linha, 17 polegadas, sabe? Aquele que precisa de um espaço assim de 2 metros entre a mesa e a parede pra acomodar a traseira.
Cara, eu já acho o meu notebook de 15 grande, quer dizer, pra usar em casa como máquina principal, como eu já uso desde 2011, tá excelente, mas... Cara, não dá pra transportar ele, ele é muito grande, muito pesado. Imagina um de 17, quem anda pra cima com um notebook de 17 polegadas.
Vou falar tem uns da Alienware que eu andaria, cara. Oi? Tem uns da Alienware que são bem maneiros, acho que eu andaria.
É, esses ainda vai, né? Esses aí. Só que, tipo, eu tava vendo a apresentação, e quer dizer, eu não vi inteira, mas eu vi a parte que o Panay falou sobre o... Ah, quer dizer, a gafe... que o Panay soltou quando ele resolveu falar que a maioria dos repórteres ali presentes estavam usando MacBooks. Aí um dos repórteres, muito espírito de porco, fotografou a plateia, né? E realmente a grande parte da maioria que estava cobrindo o evento da Microsoft estavam usando MacBooks. E obviamente...
Não, eles mostraram no evento mesmo, no vídeo oficial.
Eles chegaram mostraram. A mostrar.
Querem justamente é mostrar que eles são uma solução para acabar com isso, né? Acabar com esse problema. Para eles isso é um problema.
É, então, mas aí é que tá. A Microsoft, ela tá num caminho de integrar tudo, de fornecer um produto que é tanto notebook quanto tablet, e dependendo do uso do que o consumidor for dar, até pode ser capaz de substituir o desktop. A Apple vai para um outro lado, ela prefere deixar o macOS X completamente separado do iOS. Tablet é tablet, notebook é notebook. Eu acho que é, porque dependendo do ponto de vista, a estratégia da Microsoft é muito boa, entendeu? Porque ela não é todo mundo que vai querer carregar dois, três equipamentos pra cima e pra baixo. Quer dizer, tem os doidos que fazem isso, que saem com a mochila, com um notebook, com um notebook, um tablet, dois players de MP3 e mais dois celulares, esse tipo de coisa. Mas tem gente que só quer uma coisa só, ou duas no máximo, e pra isso não, o Surface
e já eu acho atende. Assim também, ó, o público da Microsoft não é o público da Apple e vice-versa.
Não, isso com certeza.
E a questão de não sair com mais de um aparelho, o meu iPod tá aposentado sem bateria num canto há horas. Porque eu não vou carregar um celular de quase 5 polegadas num bolso e um iPod no outro. É nas poucas vezes que eu saio a pé, porque normalmente eu ando de carro. Né? Eu só vou escutar música se eu estiver a pé. Então facilita a vida, é contramão.
É, sim, claro.
Poxa, agora eu só senti falta no evento do Surface Mini, cara.
Eu acho que a Microsoft ou tá segurando, ou os rumores eram furados.
Apesar de eu acho o seguinte,
bastante cara. Coisa que eles vêm falando ultimamente.
Mas tem o iCone, cara.
A Microsoft está se voltando para o mercado de produtividade. A Microsoft, ela, o forte dela... É o mundo corporativo. E Surface Mini vai bater de frente com o iPad Mini e com os 10 quadrilhões de tablets minis Android que tem por aí. A Microsoft não tem uma loja forte como a Apple, não tem uma loja forte como o Google Play, e ela não vive ainda de mídia. E principalmente as aplicações que são fortes da Microsoft vão ficar uma droga no Surface Mini.
Uhum. É uma questão de posicionamento, que nem o Cardoso falou. Eles fizeram, né, aqueles tablets Windows RT que foram muito criticados, e eles quiseram justamente mostrar que eles têm uma solução poderosa pra cacete e que, né, que não custa tão caro assim quanto as pessoas podiam imaginar. É uma questão de posicionamento. Eles podem até lançar o Windows Mini no futuro, mas eu acho que, sei lá, por enquanto, assim, eu acho que a aposta deles foi certeira.
Porque aí você tem dois modelos, o Icone W3 e o Icone W4, que é o PC, né, X86, numa tela de 8 polegadas, e é um tablet Windows 8, né, completo.
Aqui, qual é a faixa de preço que ficou o Surface 3, não cheguei a ver?
Começa em 7.99.
Isso, deve ser a versão com Core i3, né?
E é um preço razoável.
Core i3, 4 GB, 64 GB de SSD.
Então, isso. Eu acho que para um notebook, como eles estão posicionando, é um preço razoável. Lembrando que os preços da Apple começam em $1,000.
Não, e levando em conta o tempo de uso que vai ser possível para um usuário normal, padrão, caseiro, ele se torna mais barato ainda, esse valor.
É. E outra coisa.
$799, né?
$799, isso aí. E outra coisa, e a falta do RT? Será que a Microsoft vai desistir deles?
Eita, eu acho que o RT foi o boi de piranha.
É, né? Teste de mercado, ver se vai, né?
É, o RT serviu para aqueles chatos que ficavam enchendo o saco dizendo que a Microsoft tinha que lançar um sistema mais simples, igual o iOS, que sistema operacional full não funciona em tablet, e o iOS é maravilhoso, é perfeito, não sei o quê. Aí eles lançaram o iOS. É. E aí todo mundo que encheu o saco disso chegou e falou o quê? Ah, eu queria rodar o Windows. Minhas aplicações o Windows não rodam no meu tablet. Aí a Microsoft deve ter dito, pronto, aí tá aí o que você queria. Entendeu? Verdade. Agora vamos fazer direito. E aí lançaram, pronto.
Verdade. E tem que levar também em conta que todo mundo pulou fora do barco do RT, né? Uma atrás da outra, as fabricantes parceiras foram desistindo, porque quando saíram os processadores Bay Trail e os Haswell, eles davam conta de aplicativos x86 com menos gasto de energia, e muitos usavam Tegra, entendeu? Então eles falaram, não, vou prefiro colocar um Haswell, coloco um Windows completo, e deu. E foi saindo fora um atrás do outro. Ficou só a Microsoft com o Surface, e depois a Nokia com o Lumia 2520, que a gente nem sabe se vai ter sucessor depois dessa. Agora que aparentemente não vai ter mais Surface RT.
É, vamos ver o que eles vão aprontar agora, né? Que eles, por cima tem a Nokia embaixo do braço. É. Então, vamos para a próxima pauta. Alguém quer falar uma coisa
sobre Face
Pro? Além de eu quero, que todo mundo quer. Aliás, uma coisa legal, né? Todo mundo que estava lá no evento em Nova York ganhou um Face no final do evento. Muito bom.
Verdade.
Então vamos lá. O próximo a pauta. Você ganhou essa apanhada, tá melhor do que eu. Vamos lá, gente. O Google comprou a Quest Video, que é uma empresa que faz o aplicativo Wordlens, um aplicativo muito foda que traduz, tira uma foto e você traduz o que tá aparecendo na foto, né? Achei isso fantástico.
OCR, perdão, né? Oi? É misto de OCR com tradução, né?
Exatamente. Sim. Uma coisa que
foi usada também.
Oi?
Uma coisa que foi usada no Google Goggles, né? Naquele aplicativo do Google. Ou seja, isso. Uma coisa que o Google tinha todo o interesse, né? Que fizesse parte do pacote. Enfim, a gente não sabe ainda quanto é que foi esse negócio, mas a gente já sabe que valeu a pena. Não sei quanto é que o Google pagou, mas eu te digo já de cara que eu compraria. Porque,
pô, o Google tá investindo muito em tradução, né?
Sim.
Eles têm uma equipe forte trabalhando direto.
É preocupação do Google já há um bom tempo facilitar ao máximo o entendimento das pessoas através das ferramentas de tradução deles. É deles aquela versão do como é que era? Era o Babelfish que eles chamaram mesmo? Quando eles colocaram no Android, no tradutor em tempo real? Era Babelfish, né?
Acho que sim.
Olha, eu escrevi sobre isso, mas faz tanto tempo que eu não vou lembrar.
Cara, a iniciativa do programa era muito boa. Você pegava um Android, selecionava duas línguas diferentes, falava em uma, ela traduzia em tempo real para outra pessoa que você estava conversando. Cara, isso quebra um galho enorme para quem não fala
de... eles estão trabalhando lá.
A não ser que você seja húngaro.
Cara, eu tenho um projeto... Um projeto não, uma ideia mais para frente, que depois eu vou... Se acontecer de em breve eu dar uma de turista aí pro Japão, eu vou usar esse aparelho. Só pra ver se eu consigo me virar um mês andando pelo Japão com isso aí.
Sim, vai acabar preso. Sabe,
uma coisa que me chamou a atenção quando eu escrevi sobre isso, a tradução do português para outras línguas, principalmente o inglês, pena que eu não vou lembrar agora, vai ser difícil encontrar isso, mas uma das traduções que está mais adiantada e com maior nível de qualidade são traduções envolvendo português, não sei porquê.
Eu até imagino porquê, porque a nossa língua é complicada pra caramba, então quem está envolvido com português...
Se deu certo com o português, o resto é barbado.
É porque quem tá envolvido com português tá preocupado porque a nossa língua tem muita regrinha, cara. Tem muito acento, tem muita problema de concordância, então eles têm que ter uma...
O português é uma língua onde a gente calça a bota e bota a calça.
Resumindo, é isso aí.
E então, o mercado brasileiro tem crescido muito, né? Cada vez mais se vê empresas pensando nessa questão do português além do espanhol, né?
E a gente já pode abrir umas aspas aí pra falar que o Google Now agora entende português, né, cara?
E funciona, eu testei várias vezes já.
Funciona perfeitamente, dando um baile na Siri, né? Que até hoje a gente tá esperando a Siri falar português. Tá difícil.
Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho pra Siri falar português. E por tabela, a Cortana também.
Não, e sabe que antes, quando se usava aquela função do microfone para fazer uma busca no Google, eu noto assim que tinha que se falar muito perto, e se não falasse muito claro, ele não entendia, e agora tá bem melhor esse detalhe. Você chega, fala de qualquer jeito, e na maioria das vezes, eu diria que 80% entende.
Isso é bom, isso é muito bom.
Eu fico só pensando como é que a gente viveu, cara, até hoje, sem, né... todas essas facilidades, que é realmente muito complicado. Esse Wordlens é muito foda, cara, muito foda. O próprio Google Translate, né, que eu uso, por exemplo, no dia a dia, eu entro numa página em chinês ou japonês, ele já traduz automaticamente pra aí, eu nem lembro mais que isso tá, né, você acaba vivendo, aproveitando naturalmente os recursos, mas é muito foda, se você parar pra pensar, é muito legal, você tem a possibilidade.
Mesmo que a tradução não seja das melhores, dá pra pegar o sentido que tá escrito ali.
Desde que você não pegue o Google Translate, faça uma carta e mande pra alguém, porque aí o cara vai ler aquilo e vai falar, pô, tá de sacanagem, né?
Ah, é.
Mas,
verdade.
Pô, assim, pra você entender, é muito, muito válido. Legal. Bom, vamos pro nosso top 7. Vamos?
Vamos lá.
Vamos lá.
Então, a primeira da nossa semana é a seguinte: a justiça italiana está querendo acabar com a farra dos aplicativos freemium. É aquela velha história, você baixa o aplicativo de graça e o filho da puta fica querendo te vender, né? Tudo que você possa imaginar dentro do jogo. É, Ronaldo, conta aí pra gente, o que a justiça italiana está fazendo em relação a isso?
Bom, isso aí está alinhado com uma decisão já da União Europeia, que a preocupação é assim: o aplicativo é descrito como gratuito nas lojas, só que ele tem inúmeras opções de microtransação. Às vezes sim, tem muito jogo que você não precisa gastar um centavo para avançar. Por exemplo, o Cardoso, que é viciado no Asphalt, ele tem opção de compras in app. E ele não obriga você a comprar. O Hearthstone, que tem para computador e tem para iPad, ele também tem compras in app. Você consegue se virar muito bem sem ter que abrir a carteira. Só que tem outras coisas, outros jogos, outros aplicativos em que você depende de gastar algumas quantias para seguir em frente.
Simpsons, por exemplo.
Os jogos dos Simpsons, por exemplo, o próprio Plants vs. Zombie 2 tem esse problema. E se a gente for levar muito ao pé da letra, até aplicativos de banca entrariam nesse quesito. Apesar de que eu acho que é um absurdo, mas aplicativos tipo a própria banca do iPad ou Comixology, eles são gratuitos. Só que você não faz nada se você não comprar as benditas revistas.
Mas eu acho que aí é completamente diferente.
Eu também acho, né? Mas, cara.
Ele é um gerenciador de conteúdo. É diferente de você comprar um jogo e o jogo não permitir que você jogue direito sem pagar.
Pois é. Eu acho que a linha
que também separa... O que também é diferente de um jogo que você, para comprar, que você tem a possibilidade de baixar novas fases.
Isso.
Comprar novas fases. Ah, saiu uma fase nova pro Battlefield, saiu um pacote de mapas novos. É diferente de você ter que pagar para terminar um mapa.
Não, e você pega, por exemplo, na Steam, tem jogos que você pode comprar coisas pra incrementar. Por exemplo, no Hitman, que é um que eu gosto muito e nunca consigo terminar porque eu não tenho tempo, o mais recente, o Absolution, se não me engano, você tem opção de comprar armas, etc. Mas elas não fazem absolutamente nenhuma falta. E pra quem gosta de jogar roots, como eu, usando só asfixia, aquele lance stealth, assim, absolutamente não faz falta. Eu gosto de ver ouvir o pescocinho quebrar, sabe?
Só com o gravote. Então, o problema é...
Você pode perceber se o desenvolvedor é honesto ou não, né, cara? Se o cara tá querendo só oferecer uma coisa a mais pros gamers, ou se o cara tá só querendo se dar bem, dá pra você perceber claramente isso.
Sim, acho que existe uma linha que separa o que é uma venda honesta e o que é exploração pura e simples.
Não, mas com um pouco de bom senso você percebe, né? Dá pra você sacar.
Não, eu digo no caso assim de estabelecer uma lei, né? Eu acho que dizer não pode existir venda em app é complicado. Muitas vezes pode atrapalhar.
Ou que pelo menos deixe claro que aquele aplicativo não é gratuito, ele é freemium, entendeu? Eu acho que a briga maior da justiça italiana que está batendo, que está investigando tanto a Apple quanto o Google e a Amazon e a Gameloft, que é uma das principais desenvolvedoras que disponibiliza jogos, principalmente no formato free-to-play, é a denominação, o fato deles estarem sendo vendidos como gratuitos, só que permitem que você gaste dinheiro dentro deles. Então, é uma questão de denominação. Eles entendem que gratuito é gratuito e acabou. Eles querem que pelo que eu avaliei, eles querem que os aplicativos avisem o consumidor de que ali você vai ter que gastar, ou que você vai ter não, que você tem opções para gastar dinheiro e o aplicativo não é totalmente gratuito.
Isso já é avisado, né? Porque todo aplicativo freemium, ele tem content in app purchase, ele tem aquele aviso, né?
Não
sei como é que no Android, mas no iOS. Lojas,
eu não sei como é que
lembrou dos conhecidos.
Mas foi.
Lembrou dos conhecidos que a filha pequena gastou, eu acho que quase R$1.000 no cartão de crédito.
Isso é um problema também. Acontece
aqui
muito.
No Brasil é praticamente impossível cancelar. Os pais não conseguiram ter agora.
Isso é um problemão também. A pessoa deixa o jogo na mão do filho.
Não, e se você tiver um cartão.
O cartão habilitado ali.
Não, e na Google Play você cadastra o cartão uma vez. Depois disso, clicou comprar, confirma, não é pedido senha, não é pedido nada.
É, isso é absurdo.
O problema é o aplicativo, ele deveria ter... Quer dizer, até tem algumas opções que você pode desativar, colocar controle de paz, desativar as compras em in-app sem autorização de senha, essas coisas. Mas, cara, não é uma configuração tão transparente assim.
Não, que então... nem agora. Eu tinha um smartphone praticamente novo aqui e deu um acidente com o telefone celular da minha filha, que tem 9, 10 anos, mas ela carrega porque... Por uma emergência e coisa, aí eu comprei um novo e dei aquele pra ela. Mas eu zerei o aparelho, configuração de fábrica, e disse pra mãe dela, tu abre o olho, se tu tem um cartão cadastrado, aí a... Tá certo, minha filha é esperta, então ela pegou a conta dela mesma, que não tem nada atrelado, no Google e colocou no celular.
Bom, pelo menos isso, enquanto ela não pegar o cartão da mãe e começar a fazer compra, tá valendo.
Tem uma novela aí no fundo de algum de vocês.
Ô, por favor. Eu perdi ali.
Acho que era no áudio do Laguna. Cara, mas é isso, velho. Então, eu não sei que conclusão vai chegar essa briga toda, mas o mais provável é que alguém vai... A União Europeia pode muito bem obrigar os desenvolvedores e as lojas a deixar bem claro. Um baita de um aviso gigantesco, tipo, aplicativo freemium, contém compras in-app, blá, 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 pra evitar esse tipo de problema.
O problema é que todo mundo tem compras in-app.
Sim.
Mesmo e os pagos, né? Você tem coisas que você pode comprar pra ir adiante mais rápido. Né?
E aí vão ter que definir o que é compra in-app, o que é freemium, e aí o cara vai chegar e vai decidir que ele vai fazer um jogo onde você pode passar sem comprar nada, mas vai ser quase impossível. E aí, é freemium, é in-app, como é que é?
Ou seja, uma confusão do caramba que eles vão acabar criando por causa disso.
E acaba com muitos modelos de negócios, né?
A App Store ela é muito focada nesses apps premium, né? Não sei, eu não tenho a porcentagem aqui, mas...
Se matar o Flappy Bird, eu já fico feliz.
Tá voltando.
Tá voltando, morreu, mas tá voltando.
Sim, vai voltar. Não, o problema é que... os desenvolvedores hoje em dia perceberam que não vale tanto a pena você investir num aplicativo pago única e exclusivamente pra iPhone e iPad... Por causa da pirataria do Google, porque, cara, o Android é 80% do market share de dispositivos móveis. Então, como que você ganha dinheiro com Android? Modelo freemium. Aí você lança um aplicativo para iOS, para Android, com compras in-app, você lucrando as duas plataformas e todo mundo sai feliz. E aí, como é que agora você vai podar esse tipo de negócio? Muita gente vai quebrar as pernas.
Acho complicado podar, você tem que ficar de olho para evitar distorções, né? Mas aí...
O problema é que podem acabar podando por uma ou outra coisa, vai acabar inibindo essa prática dos usuários também, né? Dependendo de como eles colocarem.
Vamos para nossa próxima pauta. Cardoso, essa é a sua. Tem muitos boatos de que a Rússia vai expulsar os Estados Unidos da estação internacional. Esclarecer isso para nossos queridos.
Então chegar dois Dovaretes lá com a AK-47 e conduzir todo mundo para as cápsulas de escape.
Não, vão usar as armas antilobo que as Soyuz tinham antigamente. Sério, eles tinham uma pistola especial antilobo que eles levavam, porque teve uma vez que uma Soyuz pousou não sei quantos mil quilômetros fora do ponto de... Do ponto original, os caras ficaram presos no meio da Sibéria por 2 ou 3 dias e foram atacados por lobos.
Caralho. Aí tava um bom filme, cara.
Porra. Só na Rússia mesmo, cara.
E ao mesmo tempo não tem mais um lobo no espaço.
É, Gravity 2.
Boa.
Não, mas o. Mas a questão, mas eles não têm armas lá em cima, né? Se forem atacados por alienígenas, eles estão ferrados.
Mas vodka.
E a questão. Vodka tem. Oficialmente não tem, mas já vazou. Mas já vazou pelo menos na parte russa tem. Mas o problema é, a estação é um programa conjunto de. entre os Estados Unidos, a Rússia e outros países, menos o Brasil.
Que foi chutado.
Só que o brasileiro, o anti-americanismo histérico do brasileiro, que parece o militante revoltado do Adnet, não consegue admitir isso. Aí quando vê essa história da Ucrânia e que os russos falando que iam sair do projeto, aí pronto, já transformaram. O Brasil, quer dizer, Estados Unidos, vai ser expulso da estação. Estou imaginando que a estação espacial vai se tornar uma célula comunista, uma Mir-2, uma célula comunista no espaço. E não é isso. A questão é que o projeto já tinha uma data para acabar, que era até 2010. Foi estendido, estenderam de novo. E agora eles tinham conseguido, estavam de olho para 2024 e os americanos estavam querendo ir até 2028. E agora, com essa brincadeira, os russos falaram que não, a gente está gastando muito dinheiro, então a gente não vai mais participar da brincadeira, a gente só banca até 2020, que é o pacote original.
Maneiro.
Isso é isso. O problema é, os russos não têm grana para montar outra estação.
Verdade.
Os russos precisam do dinheiro que eles gastam, que eles ganham levando o americano para o espaço.
Fazendo frete.
É verdade.
70 milhões de dólares. Quando o Charles Simony foi o primeiro turista espacial, ele pagou 19.
É.
Hoje já está em 60 milhões a passagem. E a Rússia veio uma história que a Rússia vai investir 100 milhões de dólares na estação, no espaço. Aí você vai ver. Esse dinheiro é em, acho que em 10 anos, ou 10 ou 12 anos, e dá um orçamento menor do que o da NASA, que já tá na merda. Então, o que, que vai acontecer? Os russos vão continuar mandando os americanos para o espaço, ou os russos vão terceirizar com eles mesmos os serviços de manutenção na estação, e é capaz de basicamente nada mudar. Se o Putin sobreviver até lá, o que eu duvido.
Cara,
o pessoal tem essa noção de Rússia, lembra da União Soviética, no tempo que eles imprimiam o próprio dinheiro?
Uhum.
Não, o pessoal não percebe, não sabe chegar, olhar a estatística e descobrir que a Rússia hoje tem um PIB menor que o Brasil.
A Rússia faz parte do BRICS, junto com o Brasil. O Brasil é a maior economia do BRICS, na verdade. Por incrível que pareça.
Maior que a China.
Cara,
essa história do Brasil ter sido expulso da estação por calote, né? Não entregou o que tinha prometido. Não era só de dinheiro, né?
Não foi questão de dinheiro. Não é questão de dinheiro. A gente não conseguiu entregar o material que tinha sido combinado pra gente fazer. Que era basicamente... um era um estante. Que módulo. Era um estante.
Eu pensando que era um módulo, era um vidro qualquer. Uma estantezinha, né?
Era uma estante que para ficar do lado de fora para guardar, para encaixar experimentos. Basicamente é uma estante que qualquer... Você chegasse pro serralheiro da esquina e desse a especificação, ele fazia. Não, os caras ficaram enrolando anos. Aí eles começaram, os americanos começaram a diminuir as exigências, tipo só pra manter a aparência.
Uhum.
Pô, faz só esse negocinho aqui, faz só essa parte do módulo, faz só isso, não sei o quê. E nem assim a gente entregou.
Então.
A gente não conseguiu pagar nem a parte do orçamento pra viagem do Marco Pontes.
Verdade. O Pontes subiu num rolo do caramba, na verdade.
O Pontes subiu na base do favor. Eles imploraram pra NASA deixar o cara ir. E pagaram o custo de passagem normal dos russos.
É.
Tanto que ele ficou uma semana. Foi uma semana, né? Mais ou menos assim. Pouquíssimo tempo.
Sim. E depois o Brasil ainda entrou no projeto da ESO. Do Observatório.
Outra vergonha. Quer outra mais triste?
É.
A USP, tô vendo aqui no blog Poder Naval,
A
USP tem um navio oceanográfico.
Uhum.
E bonito. Chique, de primeiro mundo, comprado da Universidade do Havaí, 23 milhões de reais, tá parado há 6 meses.
Nossa, cara.
Motivo: o navio é velho, precisa de revisão e certificação. Isso custa 2,6 milhões de reais. E a USP tem que fazer uma licitação e trocou de reitor e tá passando tempo e não sei o quê. Enquanto isso, só em custo de tripulação são 250 mil reais por mês.
Uhum. Ai, que beleza. Putz,
e tem 6 bilhões pra deixar o Tietê no mesmo estado, né? Porque a USP é do estado de São Paulo, né?
É. Universidade de São
Paulo. E não dá pra dizer que... 6 bilhões na água, não resolveram nada do rio e não tem 2,5 pra arrumar o navio.
Ah, peraí, mas ele, esse navio é velho, velho quanto? Tipo, anos 70?
Ah, 73. Não, nossa, é velho. Pra navio não é tão velho.
Navio não é tão velho. É, até passa, vai.
Tem caminhão da década de 70 rodando nas estradas essa hora.
Ué, os B-52 da frota de bombardeiros dos Estados Unidos.
Tem essa também.
Eu acho que a longevidade de um navio deve ser bem maior.
Uhum. É, ele é projetado pra durar bem, bastante. Mas falando da durabilidade da
O Nimitz começou a ser construído em 68.
E quando que ele foi descomissionado?
Ele foi comissionado em 72.
Nossa, bastante tempo. A durabilidade da ISS, tipo, ela já foi projetada para funcionar até 2010. O primeiro módulo subiu em 98. Cara, 16 anos de uso é bastante coisa. Já extrapolou o tempo de uso da Mir, que ficou 15 anos em órbita. Ela subiu em 86, caiu e reentrou em 2001.
Mas aí você tem que levar em conta o conceito bem técnico de engenharia chamado fator de encagaçamento. Porque quando você projeta uma viga que no papel ela tem que sustentar 10 toneladas, você bota ela para sustentar pelo menos 15, porque você sabe que alguém vai fazer merda em algum ponto.
Exato, verdade.
E aí você projeta ela para... Você projeta ela para 10, bota para sustentar 15 e na especificação você diz que ela sustenta 9. Assim que você consegue submarino que vai além da profundidade de implosão.
É verdade, tem razão.
Mas isso aí da engenharia é a pura verdade. Eu trabalhei há muitos anos atrás no escritório, antes de eu começar a dar aula, que eu não sei como o cara conseguiu autorização, o dono de uma academia, para colocar uma piscina semiolímpica no 10º andar de um prédio. E tinha aula de natação. Cara, foi feita uma obra de gambiarra que rebaixou o teto do andar de baixo. Ele alugou 2 andares. Em dia de academia cheia, tu sentia o prédio balançar na escada.
É óbvio, né?
Cara, cada sorte que eu não trabalhava naquele prédio. Eu trabalhava no outro prédio da academia que não tinha nada a ver com aquele. Aí, cada vez que eu ia lá, eu pensava, é a última vez que eu tô entrando aqui. Daqui eu consegui.
Era o treme-treme do...
Cara, treme-treme não define 1%. Tu sentia assim, parecia que tu tava num terremoto. E quanto mais próximo do meio do prédio, era pior, né? Conforme tu ia te aproximando do último andar, era uma loucura.
Cara, tem uma cena ótima no episódio Relíquias da Star Trek, A Nova Geração, que eles encontram o Scott da série clássica. E aí tá o Scott e o LaForge numa nave antiga, e eles estão tendo que fazer uma mega gambiarra estilo Scott pra conseguir botar a nave funcionando, pra salvar todo mundo. E aí o Scott manda ele desligar um gerador de deutério e controlar e contornar uma... e botar o fluxo de hidrogênio direto numa criobomba pro tanque auxiliar. Aí o LaForge, não posso fazer isso. A bomba, o tanque não vai aguentar a pressão. Aí o Scott, mas de onde você tirou essa ideia? Aí o LaForge, como assim? Tá na especificação do tanque. Aí o Scott, especificação 42/15, variações de pressão em tanques de armazenamento. Aí o LaForge, exato. Ele, e aí o Scott, esqueça, fui eu que escrevi. O engenheiro é sempre um pouco conservador, pelo menos no papel. Ela aguenta, vai.
O Scott era Scott também, velho.
Foda, cara.
É. Scott foi o melhor engenheiro da frota.
Ah, mas com certeza. O LaForge era muito by the book também, né?
Pô, a melhor parte... É aquilo que eu falei, o LaForge, ele era tão mané que ele conseguia ser engenheiro da nau capitânia da frota estelar e não pegava mulher.
É verdade.
Gente, vamos para nossa próxima pauta, que também tem a ver com o espaço. Josh Fessua, o Japão está testando uma nova forma de produzir energia usando espelhos em órbita numa estação espacial criada só para isso. Vai dar certo, cara, isso?
Ou o Japão está tentando cozinhar a Terra e não sabe como.
Eu tava lendo isso. Não teve como eu não lembrar do canhão Sol do Akira. Eles querem criar aquela porcaria daquele laser espacial. Cara,
pior que o hovercraft, no hovercraft tu vai causar um acidente localizado. Aquilo ali tem potencial
de derreter tudo. Proporções
planetárias. Porque, cara, o negócio assim é feito no limite do bom senso. Você tem.
Que eu não moro em Alderan. Se bem que pensando bem, ninguém mais mora em Alderan.
Não existe mais. Não, mas cara, pensa bem. É um satélite com quilômetros de comprimento. Uhum. Espelhos auxiliares refletindo a luz do sol em células solares. Essa energia acumulada é transformada em micro-ondas e essas micro-ondas são mandadas para a Terra para um receptor com, não lembro bem, mas tipo assim, um quilômetro ou dois de diâmetro.
Pensa... O potencial do pai da merda.
Pensa no potencial de dar merda.
Como estou em silêncio, vocês não podem ver a minha observação gestual sobre esse projeto.
Pois é, a gente tá achando
que... E é tudo que eu tenho a dizer sobre isso.
Eu sei que eles dizem que tem a tecnologia para fazer isso. A agência espacial japonesa, a JAXA, coisa parecida da sigla em inglês, fala sobre isso no site deles. Eles dizem que tem a tecnologia e que em 10 anos isso vai estar no espaço mandando micro-ondas para a Terra. Esperemos que com uma boa mira.
Joinha.
Mano, eu não duvido que eles tenham uma tecnologia parecida, mano, mais próxima disso, mas, mano, é um exagero inacreditável o que eles estão querendo fazer, velho.
Eles não explicaram direito nem como eles vão fazer quando acontecer aquele estranho fenômeno natural chamado noite.
Não, pra isso são os espelhos.
Ah, sim, eles vão colocar satélites gigantes estacionários em ângulo para captar a luz do sol de todos os ângulos de todos os ângulos para manter durante 24 horas por dia.
Fornecimento, cara, não tem nem como. O que eles falaram sobre isso, o Noronha?
Como?
Lidar com a noite, eles não consideraram.
Não, já está planejado, exatamente o que o Cardoso falou.
Satélite estacionário.
Aproveitar. Nossa, 5% cara. Do tempo a luz solar, vai ter, se eu não me engano, dois espelhos gigantes posicionados, refletindo a luz do sol para as células solares 24 horas por dia.
Cara, tem ideias com espelhos que são geniais, tipo aquela ideia de uma cidade na Noruega, se não me engano.
Eu escrevi sobre isso, foi na Noruega lá, funcionou.
Aquilo é fantástico. Agora você botar um espelho em órbita, aí já começa, entendeu, a sair um pouco do bom senso, aquele bom senso que a gente estava falando aqui antes também, tá em pauta.
Teve uns japoneses que soltaram outra besteira dessa, que eles iam fazer uma faixa equatorial na Lua de coberta de painéis solares em torno da Lua e que iriam captar energia e transmitir para a Terra.
E tocando Stay Alive durante, né? Porque ia virar um globo de discoteca.
Imagina, cara. Cara, realmente. Deixa pra lá, vamos pra próxima pauta.
Japoneses, cara. Tipo.
Japoneses. Já, vamos deixar o japonês de lado, vamos falar de chineses. One Plus One, Ronaldo. Aquele celular que todo mundo quer ter. Olha, eu botei até o número errado lá, o número 4. Descobrir o segredo para ele custar tão barato, mesmo tendo especificações de alto nível. E o segredo é: estão fazendo a tática da Sony, né? Que é não ganhar nada, talvez até perder, né? para fazer o nome. Como é que é?
O CEO revelou que, na verdade, eles chegaram a esse preço de venda, que eles resolveram não ganhar nenhum tostão com o aparelho. O valor de $299 do OnePlus One é preço de custo. Então eles simplesmente diz o CEO que eles vão redistribuir os custos para beneficiar os consumidores. Além do fato daquela campanha de marketing agressiva que eles fizeram o viral do cara da proposta, porque não é todo mundo que vai fazer. É um concurso cultural que eles vão aceitar algumas inscrições, 100 inscrições, para o cara mandar um vídeo destruindo o seu smartphone atual. os 100 que forem contemplados vão poder comprar o aparelho por apenas $1. Então, a estratégia deles é criar uma comunidade primeiro, ao invés de sair vendendo a torto com uma margem de lucro considerável, que se fôssemos considerar os valores normais, ele giraria em torno de uns $600, considerando tudo que todos os componentes que ele contém. Eu acho uma estratégia um pouco arriscada, porque como a OnePlus One é uma empresa recente, ela não tem
caixa assim, né, para poder segurar essa porta, ela, né?
Acredito que sim, porque ela é uma empresa nova, formada por ex-funcionários da Oppo, que é uma outra fabricante chinesa de smartphones. E eles estão arriscando muito nesse ponto de vista de não lucrarem com a venda de aparelhos e, pelo menos, e conquistarem consumidores em primeiro lugar do que priorizar o consumidor ao invés do lucro. Isso bem, é arriscado.
A rigor, essa é a estratégia de toda startup de internet, né?
Não tem muito segredo, né? O segredo é se vai dar certo ou não.
Convenhamos, qual é o business model do Instagram, fora ser vendido pro Facebook?
Boa pergunta. Bom, agora ele se monetiza, né? Porque que o Facebook inseriu propaganda nele, mas antes ele não tinha nenhum modelo de negócios. Quer dizer,
você já viu propaganda no Instagram?
Uma ou outra. Muito raras.
Eu vejo propaganda no Instagram, mas não feita pelo Instagram. Eu vejo propaganda feita por usuários, né?
Tá, aí já bate.
Exatamente. Aí já é outra coisa.
Mas eu acho que o objetivo do Facebook em comprar o Instagram foi a concorrência, né? Que estava grande, crescendo.
Na verdade,
o americano migrou pro Instagram e abandonou o Facebook.
Falar em jabá, vocês viram meu fone, que bonitinho, né?
Bota colorido aí pra galera ver.
Ah, é, deixa eu ver aqui.
Tranquilo.
Perdi o fio da minha. Então, Instagram. O negócio do Instagram, na verdade, que o Facebook confirmou depois, é que a compra foi principalmente motivada por código. Que o Instagram, ele tinha um código. Quer dizer, além da vantagem de ter um produto já prontinho para eles explorarem, mas a desculpa oficial que eles deram é porque era pelo código fresco que o Instagram continha.
Ah, isso é desculpa, eles queriam os usuários, já, com certeza. Cara.
Com o dinheiro que eles gastaram, eles contratariam um ou dois programadores bons, pelo menos.
Não, porque pouco antes da
empresa
do Facebook, saiu até uma pesquisa mostrando a migração em massa, principalmente de adolescente americano, até 18 anos por aí, para o Instagram, pro Snapchat, que o Facebook também tentou comprar. Então, é só ver o que o Facebook tentou comprar, que bate certinho com a migração que estava acontecendo.
Maneiro.
Não é porque o Snapchat tem um potencial maravilhoso de dar dinheiro.
Fala aí, Cartor.
E agora o Snapchat tem... Quer dizer, o Facebook está desenvolvendo um concorrente do Snapchat, né? O tal do Slingshot.
Cara, o nome até que é bom, mas puta que pariu. A funcionalidade eu tenho minhas
dúvidas. Mas eu já digo que ele não vai funcionar, porque ele vai depender do cara estar logado no Facebook.
Ah, mas com certeza, né?
E elimina o semi-anonimato do Snapchat.
O Facebook não tinha comprado o WhatsApp?
O WhatsApp comprou e pagou caro.
Pagou bem.
Quem recusou a venda foi o Snapchat, mas o WhatsApp foi tipo 3 bilhões, eu acho.
19 bilhões.
É quando a gente para pensar no valor do negócio da AT&T, da DirecTV, que está sendo especulado aí, começa tudo a ficar parecendo bem barato, né, cara?
Né. Hoje em dia a moda é essa. Até a Apple está gastando bilhões agora, que não era feitio dela.
É, a Apple.
Mas até que ponto isso aí vai ir sem atingir uma bolha como na época do Yahoo, lá no pescoço da internet?
A bolha da internet, do fim dos anos
90? A primeira bolha.
Nossa, cara. Então, tá todo mundo falando que essa já é a segunda bolha. Tá todo mundo comprando todo mundo e uma hora vai todo mundo...
É um valor muito etéreo, né? O valor dessas empresas... Vocês viram hoje que o Twitter tá despencando o valor das ações?
Ah, é?
Quanto chegou? Um dos grandes acionistas vendeu toda a cota dele. As ações do Twitter só caem desde que ele colocou no mercado, que fez o IPO lá em novembro, se não me engano. caindo ano passado, e tá indo em franca queda, porque a audiência do Twitter não aumenta,
o Twitter
a monetização dele não é uma coisa do mundo.
Uhum. Por um lado, ele tem essa questão de perder usuários, né, de muitos usuários não serem ativos, e também das ações estarem caindo, mas por outro lado, ele é o grande queridinho da mídia, né, porque todo mundo usa o Twitter para campanhas e divulgar. Ele tem essa coisa de rede social instantânea que o Facebook nunca conseguiu chegar, na minha opinião. Então, eu acho que é meio... o Twitter, ele tem essa coisa dúbia aí, mas ele tem um potencial foda também, né?
Ah, sim.
O problema é quando os acionistas começam a cair fora e começa a despencar o valor de mercado, né?
Tem essa. Não
sei se CFO foi uma boa ideia. Né?
Twitter tá valendo agora 31,61 dólares. E a queda tá bem acentuada, pra falar a verdade, viu?
Nós todos aqui já investimos muito no Twitter, né? Muito tempo da nossa vida, né?
É verdade.
Tempo demais.
E vamos pro próximo assunto, cara. Deixa pra lá o Twitter aí. A gente tava falando do OnePlus One, né? A gente caiu no Twitter, não sei como. O próximo assunto, bem interessante, cara. É um adolescente de 15 anos desenvolveu um novo método pra detectar o HIV. Um método rápido, simples, pô, parece um método de teste de gravidez de farmácia. Conta pra gente, Josh.
Olha, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que um adolescente que estuda numa escola pública canadense em Vancouver, uma escola só para gotas, né? Aquela coisa de filme americano.
Opa.
Exato. E eu
fazer a campanha aqui. Vai que cola, né?
Compra nós, Mark.
Vai que cola.
Porra, eu li um minuto ali. Compra nós, Marra.
Compra nós, Mark.
Qualquer meio bilhãozinho a gente tá conversando, tá, Mark? Pô, isso deu trabalho, tá? Eu tive que escrever de trás pra frente.
Opa!
Mas assim, ó. A primeira coisa que me chamou a atenção, eu que dei aula há muito tempo, dei aula em escola particular, escola pública, é a diferença de uma escola particular canadense para uma brasileira. Porque na escola particular brasileira, o quesito principal para o aluno ser aprovado é o pai pagar mensalidade em dia. Sério, isso eu não estou inventando. E eu estou falando das maiores escolas particulares que tem no Brasil, grandes redes. Eu tive colegas, eu trabalhei. O papo na sala dos professores é assim: se os alunos reprovam, o pai tira daqui, diminuindo o aluno, diminui o quadro e vocês perdem o emprego. Ponto. É assim que funciona. Qualquer escola particular. Quer botar dinheiro fora para escola particular?
Não pode reprovar.
Não pode.
Quer botar dinheiro fora para escola particular? É verdade. O cara não pode
reprovar. Não, mas no público, porque tem que
prestar. É porque tem que prestar conta pro governador. Quer dizer, o diretor tem que prestar conta pro responsável da delegacia de ensino, tem que prestar conta pro administrador. Que tem que passar para o secretário de educação, que tem que passar para o governador para comprovar que não tem evasão escolar e repetência. Então não pode reprovar ninguém.
Não, mas no ensino público tem a diferença que você tem estabilidade. O professor tem mais poder na mão, porque ele não pode ser demitido. E na particular, a demissão dele está a uma reprovação de distância. Então isso mantém a distância da pública para particular, que na minha opinião não vale um centavo. Voltamos pro Canadá. Essa escola tem um convênio com uma universidade e tem um programa de pesquisa, né, voltado para os alunos do ensino médio. E essa menina, orientada por um professor e por um estudante de graduação, ela desenvolveu um teste de HIV muito semelhante a que teste para medir a glicose, que simplesmente faz um fio no dedo, coloca ali, aguarda alguns segundos e sai o resultado. Ele não usa o método tradicional de medir os anticorpos no sangue, porque o corpo demora a produzir anticorpos. A pessoa pode estar contaminada pelo HIV há meses e não ter produzido anticorpos. Então, o teste dela mede o vírus, não mede anticorpos. Os testes tradicionais que fazem isso são caros e demorados. O dela usa um chip. Então, isso aí é uma coisa que facilita muito, principalmente em países mais pobres, que as pessoas não têm acesso a laboratório, a médico, etc. Ainda precisam um bom tanto de pesquisa em cima, né, para determinar a eficácia do teste, aperfeiçoamento, etc. Mas a ideia é muito boa. Ganhou o primeiro prêmio no... Eu não estou com a tela aberta aqui. Ficou em primeiro lugar na regional canadense.
De Colômbia.
Vai participar nos Estados Unidos da Mundial.
A feira de
e essa guria certamente vai ter muitas ofertas de emprego de muitos laboratórios no futuro.
Isso é muito bom.
Pô, muito legal.
E assim, cara, ela é uma garota comum de 15 anos, estuda no ensino médio, ela não é nenhuma superdotada, ela não é um gênio. Ela gosta de ciências, sabe?
Maneiro.
Pra você ver a diferença que faz botar dinheiro numa educação que preste.
Verdade.
Eu tô tentando entender
eu achei
que mais açucadas
botou ali. Deixa eu ver. Ah, cara. Ah, eu achei aquele negócio aquecedor de sutiã lá, que ele publicou um tempo atrás.
Olha, uma japonesa comendo alguma coisa que eu não quero chocolate, nem pensar o que seja.
Chocolate.
Cara, eu achei que eu li hoje.
Muito bom, cara.
Olha, se eu tiver tempo, eu vou publicar ainda hoje ou no máximo pra amanhã. Já estão fazendo comida a partir de larva de mosca.
Caralho, cara.
Mais detalhes
no meio do vídeo
que amanhã.
Cara, é ração do deserto, isso?
E já, não é ração do deserto. Estão dizendo que é a solução para a fome no terceiro mundo.
É coxata.
É igual a turma do Unix. Dizia que o Unix ia salvar o mundo. Ai, caramba.
Mas os chineses têm uma tradição de comer esse tipo de coisa, de insetos, comer insetos e tal. Larva de mosca, pra eles é fichinha.
Não, se você olhar as fotos da comida que o cara fez sem saber de onde saiu, até pensa que é bom, porque tem bolo de chocolate.
Tem aí, a capa daquele livro Cozinhando com Sêmen é um pudim muito bonito, até aí nada.
Cara, que filho da puta faz um livro desse na boa, cara.
Japonês?
Eu acho que eu já vi um síndico japonês que parece que ia tentar fazer carne a partir de fezes.
Ah, nossa, cara. Pelo amor de Deus.
Não, aquela moça é o que você come,
é todo novo significado,
né? Vamos pra próxima pauta.
Vamos voltar pro assunto do artigo? Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse teste de HIV dessa menina? Que eu achei o projeto dela muito bom, e isso vai resolver, como o Josh falou, vai facilitar muito pra detectar AIDS em países pobres, que não tem acesso ao exame que é realizado hoje em dia, que é caro e ainda por cima pode dar resultado falso, falso positivo, ou falso negativo, no caso, por causa da falta de como eles detectam anticorpos, se o corpo não produziu ainda, ele não vai acusar que a pessoa é soropositiva ou não, caso seja.
Sim, e você coloca um kit na mão do Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, lá no sertão da África, isso aí é uma coisa muito eficiente.
Uhum.
Bom, legal mesmo, caramba.
É mais provável que todo mundo já seja até positivo, então...
Cara,
50, dependendo da região, mais de 50% da população já está contaminada. Então, o teste é meio formalidade.
É, mas bom, eu acho que detectando a doença mais cedo, como esse teste é capaz de fazer, porque ele mede já o vírus, você pode acelerar o tratamento, quer dizer, o tratamento.
Não, e tem um fator, se você vive numa região que 50% tem AIDS e você não sabe se tem uma grande probabilidade de já ter ligado foda-se. Se você chega e diz pra pessoa, ó, você não tem o vírus, eu acho que existe uma chance maior do cara, opa, né, e se cuidar.
É
pegar o primeiro avião e sair dali.
Exatamente.
Que foto é essa do cartão? Ah,
não, tá. Deixa pra lá. Vamos pra próxima pauta. Vamos pra próxima pauta. Cardoso, essa é sua. É o HARP, né? O High Frequency Active Auroral Research Program, um laboratório para analisar a ionosfera. E esse laboratório vai ser desativado, né? Para a alegria dos conspiradores de plantão. Então,
como os conspiradores dizem, a máquina de terremotos dos Estados Unidos, né?
Não, a máquina de terremoto, a máquina de tsunami, a máquina de furacão, porque Katrina também foi culpa do HARP, e a máquina de derrubar avião.
É verdade. Aquele,
o voo da TWA foi derrubado pelo HARP e o voo da Malásia também. É impressionante. O HARP é a Tessália dos conspiradores, que serve pra tudo.
É verdade. É o tema do Gaio, do Street Fighter 2, vai bem com tudo. Combina com tudo.
E o troço é basicamente um monte de antena no meio do Alasca, onde um grupo de cientistas nerds fica mandando sinal de rádio para a ionosfera e coletando resultados. Só isso. Ah, modifica a ionosfera? Modifica, do mesmo jeito que você modifica o Oceano Pacífico jogando uma pedra nele, que na proporção é mais ou menos essa, a quantidade de energia que você aplica. se aquele teste que eles fizeram nos anos 70, o Starfish Prime, em que eles explodiram uma bomba de hidrogênio a 400 km de altitude para descobrir os efeitos, e a mais de 2 mil km de distância acionou porta de garagem, causou blackout no Havaí, etc. E nem por isso o mundo acabou. Não vai ser uma porcaria do Mantena que vai causar um terremoto. Mas os conspiradores adoram, porque é segredo. Tá certo, tem um monte de universidades que pesquisa lá, eles fazem visitação pública e... Uhum. Você não precisa de crachá de top secret pra trabalhar lá, mas é conspirador, Illuminati, etc.
E como tem blog na internet afora, inclusive brasileiro, tem vários dedicados aos Illuminati, ao Harp, a tudo que imaginar, acho que até o ET de Varginha.
O conspirador tem pra tudo. E o mais legal dos conspiradores, que é um grupo que eu até devia escrever um dia sobre ele, principalmente no Brasil, a gente inventou uma espécie de ufologia teológica.
Caraca.
Que eles misturam...
Vou passar mal aqui, já volto. Peraí.
Eles misturam Virgem Maria com alienígenas.
Ai, caramba. Aquela teoria de que Jesus veio do espaço?
Não, é mais complexo que isso. E depois aí eles entram com Buda e mais não sei quem, e é todo mundo alienígena, e a Terra é encruzilhada do universo. Mas é muito legal porque eles misturam a explicação mística com a explicação pseudo-alienígena.
Nossa, cara.
E fica no meio termo, é. Se você, eles conseguem ser mais doidos que a cientologia.
Nossa, cara, é possível.
Facilitar, eles encaixam até o Jaspion na história.
E o legal é que nem o pessoal do fim do mundo. Você vai ver, tem um monte de... Eles nem tiram dos blogs as profecias de fim do mundo que passaram. Isso que eu acho estranho.
Eles atualizam as datas só, né?
Não. Eles mantêm as antigas. É uma coisa que tem tão pouca. O pessoal acredita tanto nessa besteira. Uhum. Que não consegue perceber que várias vezes eles já passaram pela mesma profecia e que os caras só estão repetindo. Isso é muito estranho. Que legal, a Durex chegou no Brasil.
Mas essas teorias
estão lançando uma marca de camisinha no Brasil, que é muito famosa lá fora, mas pomba, no Brasil não. No Brasil, Durex. No Brasil, Durex é fita adesiva, pô. É camisinha de enrolar.
Ai, então, caramba.
Continua, Nore. Mas essa história do fim do mundo, a gente pensa que todo mundo ri. Naquele final do mundo, do calendário Maia, e até eu escrevi na época, falando que aquilo era uma bobagem, a minha tia não dormiu achando que o mundo ia acabar.
Maldade.
Sério, cara, ela contou aqui em casa que ela não dormiu aquela noite porque o mundo ia acabar.
Cara, eu não dormi no fim de 1999, mas foi por outro motivo. Que eu tinha que consertar. Exatamente, eu tinha que consertar a porcaria do computador que era velho pra evitar que aquela droga desse pau na virada pro ano 2000, velho.
Olha, a minha mãe tinha uma amiga que o marido dela era auto-executivo do Citibank aqui no Rio. Ou ela fez o marido, acho que foi em 2009, alguma coisa assim. Ela fez o marido largar o emprego, comprar uma casa na Serra, no interior de São Paulo, porque o vidente dela disse que ia ter um tsunami que ia destruir o Rio de Janeiro.
Caralho, velho.
Eu não admiro ela acreditar nisso. Eu admiro o cara concordar e fazer o que ela disse.
Então.
Não, o cara não disse quando, né? Pode ser que um dia tenha um tsunami.
Não, ele disse. Ele perdeu o ano certinho. Acho que era 2008, 2009, alguma coisa assim.
Caramba, velho. Foi na mesma época que aquela maluca lá da Austrália falou que ia chegar uma mega de uma nave alienígena aqui no Brasil. No Brasil, não. Vocês lembram disso, né?
Mas esse vidente aí, eu acho que ele só errou a data, sei lá, e o lugar. Tipo, teve em 2004 aquele tsunami lá, né? Sei lá.
Não, foi depois, né? Não ia nem lembrar do tsunami.
Verdade.
Tu sabe que eu previ um tornado pra esse ano e já acertei.
Beleza, agora você faz que nem o Juscelino da Luz e cola no seu site lá a documentação que você previu.
Isso dá uma grande chance. Esse ano vai ter um tornado nos Estados Unidos, já teve.
Você coloca no seu site lá com o carimbo reconhecido por firma, com a data anterior ao dia do tornado, dizendo que você previu e pronto. Você já,
tá no livro. É o tipo da previsão que não tem como errar, né? Todo ano tem vários.
Moral, cara. Os caras ganham dinheiro de prefeitura.
Cara, eu acho a maior indecência do mundo a prefeitura do Rio de Janeiro
pagar... Não é só do Rio, não, cara.
Não, cara, mas...
Fala muito.
Mas é dinheiro público, cara. O cara tá gastando dinheiro público com a porcaria de um vidente pra...
Lembra da Fundação evitar... Cacique Cobra Coral?
Não, é essa que mesmo que ele tá falando. É dessa que ele tá falando.
Então, o pior...
Falou no nome, me ocorreu agora.
O pior é que quando... É que agora a prefeitura não tem mais acordo com essas picaretas.
Tá bem.
Aí quando choveu na porra de um ano novo desses, vai um bando de jornalista de merda e escreve matéria perguntando pra prefeitura por que que eles não tinham mais o acordo com a tal fundação. Porque jornalista é um bicho que acredita em tudo. O jornalista não tem discernimento de falar, não, isso é uma coisa idiota. Esse sujeito dizendo que Michael Jackson tá vivo é um retardado, não vou dar atenção pra ele. Jornalista não, jornalista pensa, ah, temos que ouvir todos os lados. Não, seu idiota, algumas vezes o outro lado tá errado.
Claro.
É que nem o filho da puta lá em inglês que disse que, defendendo que casais gays que adotavam crianças, que eles deviam, que a polícia devia ir e confiscar as crianças e levar de volta pro orfanato. Ah, não, vamos ouvir a opinião, o que ele tem a dizer sobre isso. Não, não tem que ouvir, tu tem que enfiar porrada no filho da puta desse. Exato. Nem tudo tem só dois lados e nem sempre os dois lados
têm o mesmo
peso.
Uhum. Verdade. Cara, mas sobre o Harp aqui, ele vai ser fechado por contenção de verba, é isso mesmo?
É, contenção de verba.
É foda, né, cara? Porque gasta 5 milhões por ano, que não deve ser muita coisa pra eles, né? Mas. É.
Mas eu acho que também não deve ter tido tantos resultados quanto esperavam, talvez.
É porque ele tem resultados, tiveram bastante resultados, mas eles já conseguiram quase tudo que.
Não tem mais motivo, de repente, manter, então, você acha?
Ah, hoje em dia o resultado seria basicamente científico, mas sem aplicação prática. E eles já conseguiram muita informação útil. Hoje em dia eles se comunicam por rádio com o submarino. Quer dizer, hoje eles já usavam, mas agora eles já tá mais eficiente. E eles usam VLF e ULF, que é Very Low Frequency ou Ultra Low Frequency, que são ondas de rádio que tem um comprimento de onda de dezenas, às vezes centenas de metros. Aí eles passam menos de um bit por segundo.
Causar terremotos, já fizeram tsunami no Japão, então.
Mas essas ondas elas conseguem atravessar o oceano, que normalmente é opaco para onda de rádio, mas esse tipo de frequência ele é transparente. Assim que você consegue avisar para um submarino perdido no meio de não sei de onde, tipo, ó, vai ter mensagem. Aí o cara recebe uma sequência de caracteres, sobe, periscópio sai da água, aponta um laser para o satélite aponta um laser de volta e todo mundo conversa. Porque eles já tinham essa comunicação laser que a NASA está testando publicamente.
Uhum. Já estão usando.
Já usavam antes, mas...
Vamos pro nosso top 1 da semana, que não tinha como não ser esse, né, cara? É o post do Cardoso sobre as estatísticas distorcidas. Esse post fez um sucesso do cacete, cara. Foi muito, muito, muito elogiado. Cardoso, parabéns, cara. Todo mundo elogiou esse post.
Mas, como sempre, eu nunca acerto o post que vai viralizar.
É, qual que você tava postando?
Não tava dando nada por ele, eu fiz assim meio só pra tapar buraco.
Mas ele ficou muito bom, realmente.
Ficou muito bom, cara.
Quando eu vi, tinha gente de universidade repassando. Acho que todo professor de matemática e estatística já tava tão revoltado com essas besteiras que aproveitou.
É só mandar o link agora. É só o cara mandar um link, né? Você já resolveu o problema, né, do cara. Porra, o cara manda um gráfico daquele. Tá aqui, meu amigo. Leia isso aqui e entenda.
Cara, mas. Esse negócio de correlação. correlação estatística, a necessidade das pessoas de associarem um evento aleatório com outro que não tem nada a ver é impressionante, cara.
Não, e aquele site que tá linkado na matéria, que tem estatísticas absurdas relacionando coisas completamente diferentes, é muito bom.
É. Não, a tirinha do XKCD que o Cardoso publicou já é perfeita pra isso, cara.
Dá pra você... Sim, é verdade. É.
A lógica que câncer causa telefones celulares. Perfeito, cara. Não tem como ser melhor que isso. Mas é
eu
aquilo
acho que eu... Assim, desativar o HAARP pode ter alguma coisa a ver com a aparição do Gojira, né? Do Godzilla.
Com certeza. Cara, é aquilo, mano. Estatística é complicado. Com estatística, você prova até que a estatística tá errada. Você prova que 7 é diferente de 7. Então, você já viu.
É, cara, só não dá pra demonizar todas as estatísticas, né? Porque muita gente claro trabalha sério, pois é.
Não, o problema não é de estatística. O problema é a maneira que você coleta os dados e cruza eles pra chegar numa estatística séria.
Exatamente. O problema é a falta de honestidade mesmo, né? Do cara. Porque o cara faz
alguém aqui deve lembrar. Talvez aqui alguém até conheça aquele blog que não existe mais, A Grande Abóbora, que é do Marcos Nunes. Ele tá fazendo PhD em matemática agora, já deve ter terminado. Ele tava fazendo na Penn State, nos Estados Unidos. Ele tinha uma matéria que, infelizmente, agora ficou perdida, onde ele calcula a probabilidade do horóscopo dar certo. Eu adorava passar aquele link pra quem acredita em horóscopo, porque ele prova por A mais B que você pode ser de qualquer signo e o seu signo ter a mesma previsão de qualquer outro signo e vai influenciar na sua vida tanto quanto o preço da laranja em Hong Kong, sabe? Bah, era muito bom aquilo, pena que eu não salvei, eu devia ter salvado uma cópia daquilo.
Cara, muito bom, mano. Fora que esses dias tava uma inundação de todo mundo falando de horóscopo no Twitter, que eu falei, cara, que povo tá fazendo, velho? Então tá todo mundo voltando pra Idade Média, mano, acreditando em horóscopo. É complicado. Mano, mas não, quem horóscopo trabalha...
Horóscopo é um conceito estatístico de que um 12 avos da população vai ter o mesmo dia.
É, né? Por aí.
Exatamente.
É. E outra, depois que você... É a mesma coisa com quem joga na loteria. A partir do momento que você aprende estatística, você nunca mais joga na loteria, cara. Porque você sabe... Você aprende a probabilidade de
ganhar a Mega Sina é a mesma jogando ou não jogando, se você jogar um cartão.
Mas um filho da puta ganha, cara. Aí também é complicado.
É que a probabilidade de ganhar comprando um cartão tende a zero.
Sim, é muito, muito baixa. Pra você ter uma probabilidade alta de... quer dizer, mais alta pra ganhar, o que você tem que fazer? Você tem que jogar com...
Jogar o valor do prêmio.
Não, ou você joga o valor do prêmio, ou você joga mais números no mesmo jogo. Tipo, até o limite de 10 números no jogo, que você paga uma bolada.
Olha, não chega a ser tão difícil números. Assim. Se você levar em conta a estatística que eu usei também. Se você levar em conta que você teve uma chance em 1 bilhão de nascer, porque você foi ou espermatozoide com sorte, ganhar nascendo é bem mais tranquilo, porque é só uma em 50 milhões.
É, deixa eu achar. É, eu acho que é alguma
se você coisa... jogar 15 números, já vira uma em 10 mil.
É verdade. Deixa eu achar aqui. Combinações 60, 6 a 6. É isso aí mesmo. 50 milhões, 63 mil, 800... uma chance em 50 milhões, 63.860. Cara, pra quem faz um jogo de 6 números. Não tem como, mano. É muito... A probabilidade é muito baixa. Só que, tipo, estatística, pra quem sabe trabalhar com elas, é muito boa. O vídeo que o Cardoso colocou do Hans Rosling, cara, que é um puta estatístico.
Cara, aquele vídeo é muito fantástico, cara.
Eu já vi vários vídeos desse cara, mano. Puta, ele é um... Mano, ele trabalha muito bem com números, cara. E você entende tudo que ele tá falando, mesmo que você não seja tão proficiente em matemática assim, mano. Esse vídeo que ele publicou da renda per capita dos países em 200 anos e a qualidade de vida é sensacional, cara.
E é incrível porque é surpreendente, né, cara? Porque muita gente pode achar que, né, a qualidade de vida, né, o padrão, tudo caiu e, na verdade, ele mostra que não é bem assim, né?
É, pra aquele povo que fica falando que no meu tempo era melhor, né? Então aí. Então, esse vídeo é muito bom, cara. Aí você vê a bolinha minúscula lá embaixo, que era o Brasil, comparado com o nível de vida de países muito pobres, até o ponto que ele chegou. Claro, não é um Estados Unidos da vida, mas ainda assim tem um certo destaque na projeção que ele fez, mano. Esse vídeo é muito bom pra quem gosta de estatística, cara. E pra quem não gosta também.
O Joy of Stats, o programa, o especial que ele fez, acho que pra TV inglesa, uhum, é muito bom também. Tem na locadora do Paulo Coelho. Uhum. Eu recomendo baixar. E ele mostra que a Suécia foi quem começou essa coisa toda de estatística por causa de um maluco que cismava de juntar tudo quanto é informação de censo, economia, etc. E o cara começou a entender o funcionamento do país baseado nos números.
E depois, aí sim.
É. E, mas teve outros casos. Quem inventou, e nesse ele conta também, quem inventou o gráfico de torta? A Florence Nightingale, aquela enfermeira famosa lá dos Estados Unidos, inglesa, que ela ficou famosa na Guerra da Crimeia, que ela inventou um monte de protocolos, de técnicas de tratamento, uhum, para emergência e tudo, só que ela anotava de forma completamente neurótica todos os dados, o tempo, atendimento, mortes, feridos, etc. E ela desenvolveu os formatos de gráficos, que ninguém ainda tinha tido a ideia de visualizar graficamente dados estatísticos. E ela foi uma das maiores responsáveis pelo fim da Guerra da Crimeia, porque ela mostrou que as pessoas estavam morrendo mais, que a guerra não estava indo para lugar nenhum.
Pô, que legal isso.
E ajudou a mover a opinião pública, que era a favor da guerra, sem saber por quê. E isso foi mudando por causa do trabalho dela. Então isso é muito legal, que ela é praticamente a patrona da enfermagem, só que tem um lado estatístico que o pessoal da matemática também adora ela.
Muito bom. Valeu. Isso.
Bom. Pouca gente divulga isso.
Bom, galera, vamos em frente. A gente tem mais um quadro no nosso programa, que é a Roleta Russa. Uhum. A Roleta Russa dessa semana tá bem curiosa e não poderia deixar de ser essa, né? Todo mundo sabe que tá tendo tem um problema de educação muito grave no Brasil, né? As pessoas têm essa mania de querer falar no telefone durante um espetáculo, um teatro, um cinema. E aconteceu um caso no Teatro Municipal outro dia de uma pessoa, uma menina que estava assistindo, não estava assistindo, né? Estava usando o aparelho dentro da sala do Teatro Municipal, que é um lugar assim que realmente não é o ambiente para isso. E ela foi repreendida por um francês, acabou tendo uma confusão, o cara agrediu ela também. E agora está tendo um projeto de lei aqui no Rio, de um vereador, inclusive do PT, que está querendo colocar uma multa de R$1.000 para quem usar o aparelho dentro do cinema. Não, peraí, cara, essa parte é no final, a gente vai votar. Cardoso, conta pra gente um pouco mais da história, depois a gente vota.
O cara veio com essa história do... O cara veio com essa história de querer botar uma lei, porque no Brasil tudo se resolve com lei. Uhum. Que é uma grande besteira. No Brasil, na verdade, tudo deveria se resolver com hashtag tuitaço.
Educação, né? Ninguém nunca ouviu falar, né?
Aí ele quer resolver com lei o uso de celular em cinema e teatro. Uhum. Porque, você sabe, a lei resolveu o uso de aparelho de som em ônibus, essas coisas todas.
Se bem que aqui em São Paulo sumiu, por incrível que pareça, mas...
O problema é, ele já falou que não vai ter fiscalização.
Isso é absurdo, porque, por exemplo, aqui no Rio tem a lei do jogar lixo no chão e tá funcionando, porque tem fiscalização. Você joga o lixo no chão, eu não jogo lixo no chão, mas quem joga o lixo no chão tem a triste surpresa de... ser abordado por um guarda que vai aplicar uma multa, sim. Então aí tá funcionando. Só funciona com fiscalização. Né? Como é que o cara acha que vai funcionar isso, Cardoso? Na base da plaquinha na parede mesmo?
Aquela maldita plaquinha na parede que tem em tudo quanto é lugar. Que se você vai num bar, você não tem decoração, você tem plaquinha na parede. Ele vai botar mais uma plaquinha na parede que ninguém vai ler e ninguém vai dar atenção. Porque quantas quantas pessoas você acha que a plaquinha do mesmo salvou? Eu tenho uma amiga que morre de medo do mesmo. Todas as vezes que ela vai entrar no elevador, ela olha em volta pra ver se o mesmo tá ali. O aviso é, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está no andar. Ela tem medo do mesmo.
Mas essa plaquinha é muito útil, porque tem gente que realmente morre nessa. Porque na hora que você abre a porta do elevador, o instinto de botar o pé e sair andando é muito forte, né,
cara? Exato, Darwin cuida, porque o cara abre a porta, vê um buraco preto.
Como é que eles estão cobrando essa multa no Rio?
A multa do lixo. Do lixo. O cara te passa um pega o seu CPF e passa um código lá pra você pagar ele online, uma coisa assim. E senão, se você pagava, não paga,
etc.
Basicamente dá problema, acredito, na hora que você for tirar outro CPF ou passaporte. Aquele velho esquema do.
Se você ele pegou o número do seu CPF, vai pro. Se você não pagar, vai pro Serasa.
Ah, beleza.
E a multa não é barata, não. Acho que é uns R$150. Não é?
Eu li alguma coisa sobre R$200.
O cara que joga no chão, é. Uhum. Lixo no chão. Poderia ser mais caro, mas...
Podia ser que nem Singapura, né, cara? Mandar o cara pra cadeia, obrigar a fazer serviço comunitário, de varrendo a rua com um belo de um colete verde-limão pra todo mundo saber que, cara, é um sujismundo.
Eu acho que botar na cadeia não é solução, porque não tem mais onde socar gente em cadeia, né?
Então.
Aí você larga um cara na cadeia como um que joga lixo no chão e ele sai com um assaltante de banco.
O cara faz a pós-graduação lá, né, cara?
Da cadeia, verdade. Não, de cadeia. Bom. Cara, mas eu acho isso, essa iniciativa. Quer dizer, vocês lembram que algum tempo atrás. Ah, sim. Vocês lembram que algum tempo atrás a. Peraí. Ah, não, tá certo. Vocês lembram que algum tempo atrás a Cinemark lançou um app que premiava as pessoas que iam pro cinema com brindes, tipo pipoca e refrigerante, se ele desligasse a porcaria do celular? Pena que isso só tá em vantagem. Só tá em vigor nos Estados Unidos, mas se viesse pra cá, seria uma alternativa até interessante. Tá, tudo bem, você não vai multar o cara, mas você tá premiando o cara. Quer dizer, você tá dando um brinde pro cara. Nossa, cara.
Eu caí aqui.
Todo mundo caiu.
Felizmente, a ligação voltou.
Pô, a gente já tá quase no final.
Tá no ar ainda? Foi um erro no servidor do tio Google, segundo a mensagem aqui.
Nossa, cara. Tá no ar. Estamos no ar ainda? Deixa eu ver aqui no link.
Ainda, porque eu tava de...
Estamos no ar, sim.
Nossa, cara, que zoada. Que bela dar uma zoada, velho.
E dessa vez, segundo a mensagem aqui, foi um erro no servidor do Hangout.
Nossa, cara, que beleza.
Beleza, cara.
Mas a gente não caiu, a gente tá no ar.
Mano, tem coisas que só o Hangout faz pra você, velho. Impressionante.
Impressionante, cara.
Bom, beleza. Então, vamos lá, né?
Vou botar logo antes que caia de novo.
Antes que caia de novo, senão nós estamos lascados.
Morreu o Hangout?
Não, voltou. Voltou. Ele
tá de backup.
Ele derrubou todo mundo e voltou.
Deu uma mensagem que era um erro de servidor, mas ele já voltou conectado e não caiu.
Não, vocês caíram. Eu só perdi o overlay.
Todo mundo caiu e perdeu o overlay, eu acho. A ligação é que não caiu. Mas enfim, a gente pede desculpas pra você que tá acompanhando a gente não tem controle sobre isso, mas vamos em frente, a gente não vai parar agora, vamos fazer a nossa votação. Gente, quem é a favor da lei contra os mal educados?
Então, vai lá,
não. Não, então. Eu não, mesmo que não seja cumprida, eu sou a favor da lei. Inclusive, no caso desse francês, se ele agrediu mesmo a mulher, eu sou a favor de colocar uma exceção na lei Maria da Penha, esperando a porrada em qualquer um que falar em celular dentro do cinema.
Isso é questão de educação, cara.
Por favor, não tem coisa mais irritante, não precisa nem falar. Aquele cara com uma luz azul do teu lado.
Exatamente, atrapalha a sua experiência.
Atrapalha. Né?
Eu já falei que eu sou a favor, não sou a favor da lei, porque eu sou a favor de snipers no cinema.
É melhor ainda. Tenta mirar no telefone, pra ser justo.
Tem um esquema do quando você vai assistir. Pré-estreias não. Quando você vai assistir um filme da Marvel, por exemplo, que não. Ninguém pode saber. Eles têm um esquema para tirar, para pegar os aparelhos no, na entrada da sessão, sair e devolver no final. Acho que, de repente, isso poderia ser uma. E se o cara é um médico, se o cara não quer ficar sem o aparelho, não vai ao cinema, meu amigo. Assiste em casa, né? Ninguém tem nada a ver com o teu problema, cara, entendeu? Sabe, não tem. Você não, ninguém é obrigado a escutar o outro falando no telefone, nem vendo. Tem um tweet novo, cara. Ninguém tá afim. O cara tá lá pra ir ao cinema. É uma experiência, entendeu? De você assistir o filme. Ninguém quer comentar, ninguém quer saber nada. Eu, pelo menos, não quero, cara. Se tem alguém falando...
E pensa, o celular tem quantos anos de existência? De popularidade ele tem 10, porque 10 anos atrás você não via todo mundo com celular na rua. 15 anos atrás não existia no Brasil, praticamente. A humanidade sobreviveu até hoje. Os médicos iam no cinema, a mãe deixava o filho com a babá, que nenhuma me explicou uma vez. Ah, você tá reclamando que não tem filho em casa. Eu digo, então fica em casa com teu filho, tu não tá fazendo falta aqui. Foi o que eu disse pra ela. Sabe? A humanidade sobreviveu. As pessoas iam ao cinema, iam ao teatro, iam jantar, né? Eu não me lembro de ninguém com uma câmera fotográfica batendo foto da comida pra depois revelar e botar no álbum pra mostrar pros amigos, sabe?
É verdade.
As pessoas perdem a perspectiva. É um troço sem fundamento.
É, cara, educação é um negócio que ou você tem ou você não tem, né, cara? Se você não tem, você deveria se esforçar pra mudar de atitude, cara. Então, eu concordo totalmente.
Exatamente, como fala, como é que é? Educação é igual ao braço, você tem ou não tem?
Mas isso, eu pelo menos quando eu preciso usar o smartphone no cinema, cara, eu faço tipo uma conchinha assim, até porque o iPhone é pequeno, tal, então dá pra fazer uma conchinha com as mãos e...
Tá errado.
Você precisa por quê?
Você não precisa, cara.
Você é da NASA, você tá acompanhando o lançamento.
Você é médico, tá
gente, mas eu trabalho aqui pra meio pitch, qualquer problema eu tenho que resolver logo, né,
não,
gente?
Não, cara, o meio pitch, a gente não aprova, entendeu, que você use o seu tempo de lazer pra mexer no site. Não.
O meio beat é contra o nazismo e o celular e cinema e teatro.
E outras cositas mais.
Mas cara, eu juro, cara, ninguém consegue ver usando o smartphone lá, cara, no cinema. Eu acho que
a gente sabe. Tá agora. Tu tem sorte que não tem mais lanterninha como tinha nos anos 80, cara. Que o cara pegava você pelo colarinho e tipo ia pra fora da sala, mano. Mas, de repente, cara,
essa não funcionou. Voltas para os lanterninhas para resolver isso.
Então, bom, olha, eu acho. Eu aprovo a ideia, só que eu queria que tivesse fiscalização.
Eu também.
Só com plaquinha você não vai inibir o público mal educado o suficiente para eles pararem de usar os celulares. Então precisa com uma fiscalização ali, sim.
Concordo.
E devia aplicar a lei do lixo também dentro do cinema, né? Porque observo. Claro. Aqui na volta, eu vou geralmente ou no Cinemark, ou num outro que tem em São Leopoldo. Já fui no Praia de Belas. Eu já fui em praticamente a maioria dos cinemas de shopping que tem aqui na volta. E o Cinemark, quando termina o filme, um chiqueiro de porco.
Fica é bem mais sujinho, lindo, né, cara?
O chão, as cadeiras, é pipoca, é guardanapo, é copo de refri virado. Sim, pensa numa festa infantil na família do Átila Uno. Ficaria mais limpo no final. Cara, é nojento. Assim, ó, o público do Cinemark, pior público.
Não. Cinemark é complicado. Sala do Cinemark geralmente depois da exibição fica bem sujinha.
É um chiqueiro, cara. É um chiqueiro.
Verdade.
Mais mal educado, mais fácil, cara. Deve ser porque é o mais popular, né?
Deve ser pela conveniência também, né, cara? Eles já têm lojinha de lá perto e tudo mais. E o povo não tá nem aí, né? Não vai carregar o balde de pipoca, os pacotes de M&M's pra fora até a lixeira. Larga no banco mesmo e...
Ainda se fosse no banco não era nada. É pipoca
esparramada. É que eles emporcalham o chão, né? Tem essa também. Vamos lá.
Não, vamos tentar encerrar, porque a gente já tá chegando nas nossas 2 horas.
E antes que caia de novo.
Eu não sei nem como que a gente voltou e a ligação ainda estava funcionando, mas vamos lá. Eu voto, obviamente, a favor da lei e a favor da fiscalização. Ronaldo também já votou, Josh já votou, Cardoso escreveu o post, não precisa nem perguntar. Só temos uma pessoa aqui que é a favor de usar o aparelho dentro do cinema, que é o Lagoa.
Não, mas tipo assim, eu coloco
o brilho. Não tem nada me convencer disso, cara. Não, de falar que se o cara for médico, ele não pode usar. Você não é médico, que eu saiba. Ainda não.
Complicado, velho.
Mas assim.
Se você é médico e tá de plantão, não tem que ir pra porra do cinema.
Exatamente. Tem que ficar no hospital. Você tá de plantão, você vai pra porra do hospital, não tá em cinema. Então, não tem desculpa.
Porra, essa.
Melhor, nossa, cara. Melhor que a pessoa tem a fazer é entrou na sala, desliga a droga do celular. Não é nem botar no silencioso. Desliga. Eu desligo. Cara, eu tô ali pra assistir um filme por 2 horas, dane-se o mundo. Desligo.
Eu boto em modo avião porque boot de celular ninguém merece.
Pois é, no modo avião tá ótimo. Não vai ficar recebendo notificação. Se você receber uma notificação, você vai olhar. Não tem jeito. Se o aparelho tremer no teu bolso, você vai acabar olhando. Então o segredo é desliga ou bota no modo avião, cara. Não é tão difícil assim, né? Ninguém vai morrer por causa de 2 horinhas. Tá, tem uns filmes que tem 3 horas. Ninguém vai morrer por causa disso, né? Fora que atrapalha a experiência de você estar assistindo um filme ou uma série, se você ficar, entendeu? Não só atrapalha a experiência dos outros, mas atrapalha a sua própria experiência, né? É óbvio isso.
E outra, você fica sujeito a mudanças do clima, como chuva de refrigerante na sua cabeça, chutes nas suas costas.
Dizem que é refrigerante, mas pode ser outras coisas muito piores, né, inclusive.
Sim, pode ser coisa pior. Já ouvi relatos de gente que tomou, digamos assim, foi atingido por coisas muito piores do que refrigerantes. Então, você fica esperto, Laguna. No dia que você pegar um cara mais invocado no dia que você for pro cinema, depois não diga que a gente não avisou.
E não vai no cinema pra partir, vai dar merda.
Mas assim, aqui pelo menos nos cinemas, cara, o pessoal assim fica jogando dentro do cinema, cara, com volume alto. Cara. Eu sou o cara mais comportado desse jeito, cara. Sério?
Tá errado. Cara, e outra, a maioria
dos... O pessoal não aprendeu a usar smartphone, cara. O pessoal tá viciado em smartphone mesmo, cara. Eu só tô tentando, assim, minimizar, mas enfim, vai lá.
Não, era isso mesmo, cara. Puta, se tá todo mundo jogando durante a exibição de um filme, mano, por que eles não se retiram da sala e vão jogar lá fora? Já não estão prestando atenção no filme.
Merda de filme é esse que o cara consegue jogar no meio do filme, cara. Não consigo entender, na boa.
Transformers.
Se bem que o Cardoso conseguiu tweetar uma imagem quando ele tava no evento da Nokia, de um cara que tava jogando durante a palestra, eu falei, mano, como é que o cara consegue? Putz grila.
Assim, só pela curiosidade, o filme era Mulheres ao Ataque.
Mulheres ao Ataque. Que filme? Não, peraí.
É aquele com a Kate Upton, que é a única coisa que presta no filme, são os peitos da Kate Upton.
Lembrei. É porque o trailer realmente digamos que o trailer é bem marcante, que mostra ela correndo de biquíni na praia. Então,
em câmera lenta. Ser.
Em câmera lenta, claro. Aí sim.
Bom, gente, então tá do nosso veredito aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa mais sobre essa pessoa, qualquer outro pode falar. Mas eu considero a sala de justiça encerrada. Quem gostaria de dar um último alô aí sobre a lei polêmica?
Apenas que o Laguna vai sofrer na próxima vez que ele for no cinema. Eu já tô vacinando.
A gente vai ficar de olho se ele tá no cinema e vai todo mundo começar a ligar pra ele.
Manda DM, né?
É.
Legal, tá. DM, aviso do Facebook, tudo.
Bom, queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente ao vivo aqui, mais uma Sala da Justiça. Essa foi a 19ª. A gente está de volta semana que vem com a 20ª edição. Vai ser bem legal, prometo para vocês. Vamos ter uma convidada ou um convidado, que hoje não tivemos, mas espero que vocês tenham gostado de qualquer maneira. Um abraço grande e semana que vem a gente volta. Se alguém quiser dar tchau, manda bala.
Tchau, gente, até semana que vem, e acessem o nosso feed, assinem o nosso feed para depois acessar o episódio gravado em podcast. E falando em podcast, ouçam o SciCast toda sexta-feira, episódio novo.
Eu quero saber quando é que vai sair o SciCast em vídeo.
Estamos conversando sobre isso, que é um pouquinho mais complicado de produzir.
A gente entende.
Mas estamos conversando a respeito.
Até a próxima.
Tá bom.